Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 385, a gente tem duas decisões do STF: uma sobre local de cobrança do IPVA e outra sobre aumento de valores de custas processuais. Depois a gente passa para o STJ analisando uma decisão sobre conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. E finalizamos no TST com uma decisão sobre empregada ter direito ao adicional de insalubridade. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Começamos no STF com uma decisão sobre recolhimento do IPVA. Vamos lá. O julgamento se refere a um recurso com repercussão geral que foi interposto por uma empresa de Uberlândia. Essa empresa pleiteava que o recolhimento do imposto fosse feito no estado de Goiás, que é o local que foi realizado o registro e o licenciamento do veículo da empresa. No julgamento, o colegiado debateu sobre o local que pode ser realizada a cobrança do IPVA. Para o ministro Alexandre de Moraes, que teve o voto divergente do relator, o IPVA serve para remunerar o local que o veículo está circulando. Isso por conta dos gastos das vias públicas e pelo fato da Constituição Federal estabelecer que metade desse tributo fica no próprio município. O ministro também ressaltou que o Código de Trânsito brasileiro não permite que o registro do veículo seja feito fora do domicílio do proprietário. Além disso, ele entendeu que o caso se trata de guerra fiscal, por envolver dois estados, Minas Gerais e Goiás, que pretendem ampliar a arrecadação e reduzir o IPVA. Por conta de falsas declarações, o contribuinte acaba alegando que é domiciliado em um estado, mas reside efetivamente em outro. Foi destacado também uma lei estadual do próprio estado de Minas Gerais, que estabelece que a cobrança do IPVA independe do local de registro, desde que o proprietário seja domiciliado no estado. Para o ministro, como a lei prevê que o licenciamento deve ser feito no domicílio do proprietário, o contribuinte deve seguir essa norma. E se o veículo está licenciado em outro estado, claramente há uma presença de fraude. O voto vencido entendeu que a lei estadual é inconstitucional, porque a Constituição Federal não expressa nada sobre domicílio ser o local para a incidência do tributo. No entanto, a maioria dos magistrados acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, de que a lei estadual de Minas Gerais é constitucional ao estabelecer a cobrança do IPVA no estado em que o contribuinte reside, ou seja, no local do seu domicílio.
Ainda no STF, vamos analisar uma decisão sobre constitucionalidade de uma lei estadual que aumentou os valores de custas judiciais. Vamos conferir. O julgamento se refere a uma ação ajuizada pela OAB, que alegou que uma lei do Piauí violou o direito fundamental de acesso à justiça e os princípios da isonomia e da ampla defesa. Isso porque essa lei aumentou os valores das custas judiciais, emolumentos e despesas processuais devidas ao Estado. Assim, a OAB entendeu se tratar de um aumento desproporcional. Para a relatora do caso, não houve excesso. Ela alegou que a lei não impede o acesso à justiça ou demonstra a caracterização de confisco. Além disso, a ministra também destacou que a lei está de acordo com os três pilares de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do STF, sendo eles: primeiro, a garantia da forma idônea à função dúplice das custas judiciais; segundo, metodologia menos gravosa de recolhimento; e terceiro, mantém o equilíbrio mediante os critérios econômicos, sem excesso ou insuficiência. Assim, o Supremo entendeu que a lei estadual é válida, não sendo possível caracterizar o excesso e o impedimento do acesso à justiça.
Agora, no STJ, vamos analisar uma decisão da sexta turma sobre possibilidade da prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Olha só. O julgamento se refere a um habeas corpus impetrado por um acusado de homicídio tentado. O que ocorreu foi que o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva. A defesa alegou que esse ato de decretação da prisão preventiva foi ilegal. Isso porque não houve o requerimento do Ministério Público ou da polícia, como determina o CPP, que é o Código de Processo Penal. Vale ressaltar que a audiência de custódia não foi realizada por seguir as recomendações para a prevenção do coronavírus. O relator do caso afirmou que o CPP, quando foi modificado pelo pacote anticrime, passou a estabelecer que o juiz não pode decretar a prisão preventiva sem a provocação do MP, né, do Ministério Público. Todavia, a situação do caso que a gente está analisando é diferente. Nesse caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não pode ser confundida com a decisão judicial que decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar. O ministro ressaltou que os casos de flagrante se trata de uma situação de urgência. Nesse caso, a pessoa já está presa, já está ali na prisão em flagrante, e assim a legislação determina que o juiz, independentemente de provocação do Ministério Público ou da polícia, possa converter a prisão em flagrante em preventiva ou adotar outra medida. Diante disso, o entendimento do STJ foi não dar provimento a esse habeas corpus, estabelecendo que nas situações excepcionais é possível que haja conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva sem a provocação do MP ou da polícia, desde que seguindo aquelas regras de prazo, né?
Finalizamos o programa no TST com uma decisão sobre escola municipal ter que pagar adicional de insalubridade à empregada. Vamos entender melhor. O julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por uma trabalhadora que realizava a limpeza e a coleta de lixo da escola. Ela alegou que sempre limpava as dependências internas do local e também afirmou que os banheiros da escola eram utilizados aos fins de semana para eventos. Por conta desses fatores, a trabalhadora requereu o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Na primeira instância, o pedido foi deferido. Já no TRT da Terceira Região, a sentença foi reformada. O Tribunal Regional entendeu que não seria possível equiparar a situação da empregada aos trabalhadores que lidam com a coleta permanente de lixo urbano. A empregada, então, interpôs recurso de revista perante o TST. Ela alegou que as instalações sanitárias eram para uso coletivo e que o laudo pericial constatou que os banheiros eram utilizados por mais de 500 pessoas. A relatora do caso afirmou que, de acordo com o laudo pericial, foi possível constatar a insalubridade em grau máximo pelo fato da trabalhadora ser exposta a agentes biológicos. A ministra demonstrou ainda que a limpeza de banheiros públicos de grande circulação e de coleta de lixo não são equiparadas à limpeza de residências ou escritórios. Assim, foi concedido à trabalhadora o direito à indenização de insalubridade em grau máximo. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho lembrar vocês que o Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas para Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, OAB Diário App, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcasts do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia, um ótimo final de semana e sextou! Uhul! Tchauzinho!